Eu sou Débora de Brito e você está ouvindo a Humana, um podcast sobre a mulher nos games e na cultura pop. Você sabia que o Brasil é o 13º maior mercado de games no mundo e o 5º em que mais se gasta tempo jogando? No episódio de hoje falaremos sobre as mulheres que produzem e que consomem os jogos. Em 2019, a receita mundial no setor de games foi de 148 bilhões de dólares. E deste valor, o Brasil foi responsável por movimentar 1,5 bilhão na moeda norte-americana, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais na data de gravação desse podcast. O mercado de jogos eletrônicos cresceu tanto nos últimos anos que chegou a ultrapassar a música e o cinema juntos. A indústria cinematográfica marcou 43 bilhões de dólares, e a da música, 19 bilhões. O valor dos dois setores somados e multiplicados por 2 ainda não equivale ao faturamento do mercado de games. Com a pandemia do novo coronavírus, as empresas previram 10% a mais na receita em relação ao ano anterior. Até outubro de 2020, por exemplo, as assinaturas na Game Pass, serviço que disponibiliza jogos online, aumentou em 70%. A Microsoft também registrou um crescimento de 130% de partidas multiplayer no mesmo período, o que significa que tem mais pessoas jogando juntas. Visualize bem. O Brasil é um país com 120 milhões de pessoas online, isso é, cidadãos com acesso à internet. Destes, 84 milhões jogam no celular, no computador, em consoles. O ranking é liderado pelos dispositivos móveis e o público é composto, em sua maioria, por mulheres. A PGB, Pesquisa Game Brasil, afirma que as mulheres são 53,8% da comunidade gamer. Dentre elas estão jogadoras casuais, profissionais, streamers, apresentadoras, jornalistas, designers e milhares de mulheres responsáveis pelo desenvolvimento e produção dos jogos eletrônicos. Gabriela Dagnol, artista 2D e nossa convidada de hoje, falará de sua experiência pessoal com os jogos e trará uma perspectiva de quem está inserida no mercado. Olá, Gabriela, seja bem-vinda.
Oi, tudo bom?
Tudo bem, e você?
Tudo tranquilo.
Eu queria que você contasse um pouco sobre você. Se apresentasse, quem é você, o que você gosta de fazer, com que você trabalha.
Eu sempre fui da área de arte. Eu, desde criança, sempre gostei muito de desenhar, de design gráfico. Eu sempre fui a criança estranha que pega panfleto. E aí eu decidi cursar jogos digitais na FATEC, porque eu achei que seria um bom jeito de eu continuar estudando arte, que é um negócio super importante pra mim, e ainda ter um desafio, né? Aprender um negócio diferente, que seria a programação. E eu tinha alguns amigos na faculdade, também por ser pública, eu achei que seria ideal. Então eu me mudei de São Paulo, que eu vivi minha vida inteira até americana, só para estudar jogos. Eu fiz a faculdade pensando que jogo era uma coisa e saí descobrindo que fazer um jogo era outra completamente diferente. Mesmo sendo uma faculdade focada na área de programação de jogos, né, uma faculdade bem de exatas, eu ainda me especializei na parte de arte, como ilustração vetorial, ilustração digital principalmente, para jogos. E atualmente eu trabalho como artista 2D numa empresa de jogos em Campinas, chamada Ilex Games. Trabalho lá há um pouco mais de um ano e eu fico focado bastante em desenho de jogos para celular, para Steam. A gente tem alguns jogos publicados e participamos de programas de incentivo à cultura, que tem o PROAC, coisas do gênero, também para trazer os jogos brasileiros para a população.
Como foi seu primeiro contato com jogos? Porque você falou que o seu foco era a arte, né? E você foi para jogos por conta da arte. Então, como que foi essa relação?
O meu irmão é 8 anos mais velho que eu e ele sempre jogou de tudo. Então, desde muito pequenininho, ele me apresentou para jogo de carta, jogos digitais. Em Tibia, eu tinha 7 anos quando eu comecei a jogar Tibia, eu nem entendi o jogo, eu tava lá com ele. Então ele foi um incentivo muito grande pra mim nesse sentido. Apesar de eu gostar de arte, eu gostar de tudo isso, eu sempre joguei. Só que eu não sabia como que era o processo de desenvolver um jogo. Então não tinha passado pela minha cabeça até eu ter contato com amigas também, que eram da área, e outros amigos que me mostraram um pouquinho mais e me incentivaram também a querer participar. Mas meu primeiro contato mesmo veio da minha infância.
Você já passou por alguma situação específica constrangedora, humilhante, ou não necessariamente negativa, mas específica por ser mulher?
Principalmente em MMO. Assim, porque MMO é um lugar que tem muito homem que joga com personagem feminino. Então, quando você tá jogando com personagem feminino, as pessoas já te tratam automaticamente no masculino. E se você fala, tipo, não, não é ele, não é ela, as pessoas costumam mudar a atitude que tem com você. Então, por exemplo, eu jogo de tanque. Eu sou sempre aquele personagem brutamontes com uma armadura gigantesca. E eu não uso personagem feminino, fofinho, com pouquinha roupa, essas coisas. Então, além das pessoas sempre assumirem primeiro que eu sou homem, assumem que eu faço mal o meu papel de um personagem mais bruto por eu ser mulher. Como por ser mulher eu deveria jogar de healer, por exemplo. Eu devia sempre ser uma classe mais delicada.
Você utiliza recursos de voz dentro dos jogos?
Eu não costumo usar muito, assim, pra falar com estranhos, porque eu me sinto muito desconfortável. Eu geralmente uso Discord, Skype, essas coisas pra falar com os meus amigos mesmo. Mas com estranhos eu prefiro sempre falar por chat, porque as minhas experiências usando chat ou falando com gente que eu não conhecia, geralmente você fica um pouco desconfortável, porque você sente que o tratamento das pessoas realmente muda. Às vezes não é negativo, só que muda. Você consegue perceber no tom de voz, na forma como te tratam, mas você sente essa mudança, por menor que ela seja.
Você já passou por alguma situação dizerem que você joga mal por ser mulher?
Ah, sim. Principalmente jogos são considerados mais masculinos, tipo jogo de luta, jogo de carro. E, tipo, eu sou ruim mesmo nesses jogos. Só que eu sou tão ruim quanto outra pessoa que também é ruim. Não é isso que define. É muito triste você ser diminuído. Você ter que ser melhor do que todo mundo sendo mulher pra você ser considerado um bom jogador de alguma coisa.
Como foi pras pessoas ao seu redor quando você disse que queria estudar games?
Primeiro que a relação das pessoas mais velhas foi tipo, nossa, você só vai jogar, não vai ganhar nada da vida. E a reação de eu querer fazer não foi tão impactante. Mas mesmo depois de eu estar cursando, às vezes a minha palavra, tipo, ah, estamos falando sobre tal jogo, e eu dou uma opinião sobre, mesmo que eu tenha uma opinião de profissional na área, né, estudando na área, às vezes eu sentia que não era uma opinião válida. Que as pessoas acabavam, tipo, ah, não tô nem aí que você estuda isso e eu não. Você é menos gamer do que eu. Quando você tá numa posição, tipo, eu sendo desenvolvedora do lado do meu namorado, que ele também é desenvolvedor de jogos, a gente fez na mesma faculdade. A diferença é que se alguém fizesse uma pergunta pra ele com uma coisa técnica, ele teria que ter um nível X de conhecimento. Pra eu provar que eu também sei, que eu também tenho conhecimento, é X mais 2. Então é sempre um pouco mais. Você sempre precisa ter a carteirinha de gamer, carteirinha disso. Pra você provar e se esforçar mais pra ser ouvido e ser uma opinião válida sobre o assunto também. Ao longo da faculdade, todos os semestres a gente tinha uma premiação que é o Prêmio Ruizinga. E é uma premiação sobre o melhor aluno do semestre, melhor projeto desenvolvido. Ele pega a melhor coisa feita naquele semestre no curso de jogos e dá um prêmio. E dos 6 semestres do curso, a gente, 5 tem prêmios. E eu ganhei 4 desses. Então, eu consegui uma credibilidade no curso também por conta disso. Então, as pessoas acabavam vindo atrás de mim por eu ter conseguido essas premiações, né?
Você acabou construindo uma credibilidade na faculdade por conta dessas premiações. E você sempre direcionava o seu trabalho para a parte artística dos jogos, né? E é com isso que você trabalha.
Sim, meu objetivo era me desafiar, então eu procurava sempre fazer as coisas sozinha. O nosso TCC é desenvolver um jogo e é em equipe, só que eu pedi para desenvolver sozinha, então eu fiz todo o roteiro, programação, arte, eu fiz tudo do jogo do zero. Porque eu queria ter uma coisa feita por mim, né, sem precisar pedir ajuda e garantir que eu ia sair da faculdade sabendo bastante de todos os pontos, né, da área de desenvolvimento.
Entendi. É, esse jogo é publicado?
É sim, você pode achar ele na Play Store, por nome é Dino Dinner.
Falando do mercado de trabalho, da indústria, como você vê o mercado e a relação dele com o gênero, com a questão de contratar mulheres, capacitar mulheres e mantê-las, por exemplo, com o mesmo salário que um homem?
O problema da área de jogos vem desde a faculdade. A minha sala foi a sala que teve mais meninas, eu acho que de todos os 10 anos de curso, e tiveram 8 de 40. Tem poucas mulheres na área, porque é uma área que desde sempre a gente ouve que é de homem. E aí, quando a gente começa a ir pro mercado, a gente começa a perceber que, por exemplo, quem programa é homem, quem faz arte, quem tá no marketing, quem tá nessas coisas é mulher. Então, mesmo que eu, na minha empresa, que é uma empresa super inclusiva, tanto que meu chefe teve sempre preferência por contratar gente LGBT, mulheres, negros, justamente porque ele quer uma diversidade pra empresa, né? Então, dentro da minha empresa, eu não sinto isso. Mas, no geral, você para e percebe que, sim, a área ainda de programação mesmo, é muito masculina. E a arte sempre tem aquele negócio, não, porque mulher tem olho pra isso, mulher entende de cor, mulher tem a diferença. Tem bastante essa separação. Eu não sei na questão de salário, porque, como eu disse, na minha empresa todo mundo tratado muito igual. Por ser uma empresa pequena também, né, tem mais facilidade.
Você joga quais jogos atualmente?
Ah, eu jogo RPG de mesa, de jogo de carta, de vez em quando Pokémon, e jogos digitais, assim, de computador, eu jogo o Final Fantasy XIV, que é o MMO, World of Warcraft, que é outro MMO, e vários outros. Eu gosto do estilo, tipo, eu gosto de Skyrim, eu também gosto de jogos mais simples, jogos mais bonitinhos, jogos mais intensos. Eu só não gosto muito de jogo de tiro, eu não me interesso por, tipo, Call of Duty, Battlefront, eu não gosto muito.
Entendi, você gosta bastante de RPG, né?
Eu gosto de RPG, eu gosto de jogo que é bem baseado em arte também, um jogo bonito pra mim é tudo, gosto de puzzle, eu sou bem abrangente, assim, com o que eu gosto, só mesmo não me interesso muito por FPS, e por MOBA, eu odeio LOL.
Tá bom. E quando você tem quando você tem um leque de personagens para selecionar, quais critérios você costuma utilizar? O que te chama atenção num personagem, o que te cativa e te faz querer jogar com ele?
Todo jogo que eu jogo, se tem opção de jogar de mulher, eu jogo. Pra mim é assim, se tem como jogar de mulher, eu fico muito mais feliz. Eu acho que é muito importante isso pra mim e marca. Depois, eu costumo procurar se der como jogar com outras raças, eu não costumo jogar de humano. Eu prefiro raças mais diferentes. Que é até uma discussão interessante do problema que eu tenho com World of Warcraft. Que é um jogo que você pode jogar com a raça que você quiser e qualquer gênero. Mas se você vai jogar com uma raça que é um troll, que é um bicho enorme de 2 metros de altura, curvado e umas presas de 15 centímetros pra frente do corpo curvado, tipo, enorme. Aí você vai jogar com a personagem feminina, ela é retinha, tem uma presa pequenininha que vem até aqui, e o cabelo certinho. Vou jogar com um orc, um bicho musculoso, assim. Aí a personagem feminina, ela é pequena, peitudinha, magrinha, não tem. Então, isso me incomoda. Se o personagem masculino é um monstro deformado, eu quero que o feminino seja um monstro deformado também. Eu não quero essa diferenciação da hipersexualização da personagem feminina. Eu não gosto de olhar e não me ver representado. Eu quero ser um monstrão, eu quero ter presa enorme, eu quero ter chifre enorme, eu quero ter pelo, eu quero ter tudo. Por que que o homem pode ter e eu não posso ter um personagem assim também?
E tocando nesse ponto da hipersexualização da personagem feminina, em praticamente todos os jogos, sempre tem pelo menos uma personagem com sex appeal. Como você se sente como jogadora? Sem tocar no seu ponto profissional, apenas como jogadora, como você se sente sobre isso?
Eu me sinto incomodada. Eu acho um absurdo você pensar num personagem que vai pra guerra de sutiã. Eu não gosto de vários jogos japoneses porque eles têm uma mania muito séria de fazer personagens infantis, muito infantilizados. Mulheres podem ter 20 anos, mas elas vão ter cara de 13 e hipersexualizadas. Então eu não gosto disso. Eu gosto de jogos como, por exemplo, Monster Hunter, que tem armaduras enormes que cobrem o corpo inteiro feminino. Tem outras que não, mas tem várias que sim. O próprio Final Fantasy XIV tem também as roupas Se tem um decote enorme na feminina, no masculino também vai ter o mesmo decote enorme. E isso importa pra mim. Eu me sinto muito desconfortável. Da única opção que eu tenho é ser assim. Porque tá tudo bem se eu querer me vestir de sutiã. Só que eu tenho que ter uma escolha, isso. Se eu quero me vestir de sutiã, eu me visto. Se eu quero colocar uma armadura que cobre tudo, eu cubro. Eu não quero um personagem que sai correndo só pra ver o peito balançando. E toda vez que dá um close nela, mostra a bunda e o peito ao mesmo tempo. Eu não quero isso. Eu quero personagens reais. E mesmo quando fazem personagens femininas fortes, eu sinto muito que elas são fortes só porque sim, faltam por trás. Eu acho que sempre falta um significado. Ah, ela é forte, ela é linda. Tá, mas e a história dela? Por que que aquele personagem tem muitas histórias, você entende do porquê que ele é foda, e ela é só tipo, nossa, ela é muito inteligente. Eu quero mais profundidade nas personagens, eu sinto muita falta disso como jogadora.
E falando mais sobre a sua área, como é ver uma grande parte dos jogos sendo produzidos e desenvolvidos e com personagens rasas, sexualizadas e infantilizadas também?
Eu acho muita incompetência, mas eu não acho que é incompetência dos desenvolvedores, porque o problema sempre vem de cima. Um exemplo muito bom disso é o próprio Assassin's Creed, que era para ter um jogo que era uma personagem que ia ser mulher, só que por conta de problemas, assim, fizeram que você escolhesse se você ia jogar com a mulher ou com um homem. Fizeram os personagens serem irmãos, porque as pessoas não aceitariam bem ser só uma mulher com a personagem principal. Então, eu acho que essa ideia de que fazer um personagem feminino assim não daria dinheiro é um problema muito grande, porque eles não conseguem pensar fora da caixa. Eles não conseguem encaixar um personagem bom, porque eles só conseguem pensar na ideia do lucro. Sendo que eles estão pensando, na verdade, numa parcela que não é mais a maioria atualmente. Porque a maior parte dos jogadores hoje em dia são mulheres.
Sim. Você acha que isso condiz com a comunidade? Como você acha que seria o feedback de uma personagem principal, por exemplo, do Assassin's Creed, se ela fosse mulher?
Eu acho que seria muito negativo para algumas pessoas, mas as mesmas pessoas que fariam esse feedback negativo são as pessoas que estão reclamando do Last of Us 2, porque a personagem é musculosa, porque são as pessoas que não estão jogando pela história ou pela importância do personagem, sim, para ver peito pulando. Então, são jogadores novos, não é gente da área, não é gente madura e não é mulher. É homem frustrado porque a personagem não é da forma que ele foi idealizado pra achar que é o certo.
Muito interessante isso. E eu ia tocar nesse ponto também da personagem de The Last of Us 2. Você mencionou que às vezes até a personagem que tem músculos que condiz com a realidade onde ela vive, o corpo dela condiz, a aparência dela condiz, às vezes ela não tem profundidade. Como você vê, você aplica isso a esse jogo em específico?
Eu acho que no caso do The Last of Us 2, eles fazem, na verdade, personagens mais completos. Porque ela é mala, ela é escrota. Mas por quê? Eles tentam mostrar o motivo da ação dela ser assim, o motivo dela ser musculosa também. Eles tentaram, como um jogo, fazer uma personagem feminina principal, importante, mas sem deixar de lado as outras personagens. Porque é muito fácil fazer um personagem foda e deixar todo o resto raso e sem importância, porque um já tá bom. Então eu gostei como eles aplicaram isso, de fazer uma história pra ela. Ela é um personagem odiável, mas eles estão odiando ela pelo motivo errado.
E você tem outras referências de jogos e personagens para passar que você se sente representada ou que você acha que encaixa na realidade da personagem, na realidade do jogo, ou que o jogo aproveitou a profundidade e a história daquela personagem e aplicou isso, de fato?
Quando faz esse tipo de pergunta, some tudo da cabeça, né?
Sim.
Eu consigo pensar mais alguns sem ser de jogos, tipo filmes, por exemplo, que dá para encaixar, mas a maior parte delas eu passo tipo, nossa, que personagem incrível. Aproveitaram mal, né? Podiam ter usado mais dela. Um que bate bastante na minha cabeça de filme é que eu sou a louca do Star Wars. A Capitã Phasma, da última trilogia. Ela era uma personagem incrível, com uma atriz ótima, nem um pouco sexualizada, com uma armadura que não define os peitos certinhos na armadura. Ela era uma personagem muito incrível. Eu tenho até um pijama dela. E ela morre e não resolve nada, e não faz nada. E, nossa, ela era muito foda, mas por que que não usaram esse personagem pra aproveitar, fazer ela ir até o fim, ser um vilão bom, por que não?
Em relação à concepção dos jogos, como acontece esse processo de desenvolvimento e você tenta aplicar esses critérios pessoais no seu trabalho?
Com certeza. Tudo que eu faço pensando no que seria interessante pra mim e pra todo mundo. Assim, eu penso em inclusão de todas as formas. O meu jogo atual é um jogo de dinossauro. E mesmo assim, tipo, eu quis fazer um dinossauro que fosse um pouco mais feminino, outro que fosse mais genérico, outro que fosse mais claramente masculino. Eu não dei nomes pra eles não ficarem muito definidos também. Eu quis trazer... É sempre uma preocupação que eu tenho. Quando eu faço um jogo, você começa pensando, ah, eu tô com uma ideia, eu tenho um tema mais ou menos assim. Ah, o que dá pra fazer? Ah, dá pra fazer esse estilo de jogo. Ah, e personagem, como vai ser? Então, um ciclo de você ter ideia do que você quer fazer de um tema, depois pensar no estilo do jogo, aí você começa a encaixar uma história, uns personagens, e fazer coisas que façam sentido pro universo que você tá criando. Só que... quando você tá criando, se você não pensa no motivo das coisas serem desse jeito, você enfia alguma coisa de um jeito só porque sim, fica forçado. Não adianta você querer falar, não, mas o meu personagem principal vai ser gay. Isso importa em alguma coisa na sua história? Ele é retratado de alguma forma? Isso tem algum impacto nele? O quanto isso é interessante? Você tá fazendo isso só pra fingir que você se importa ou você tá fazendo isso? Porque realmente é uma coisa que vai fazer sentido pro seu jogo. Então não adianta você querer simplesmente enfiar uma mulher, enfiar um alguém LGBT, enfiar um asiático, enfiar qualquer coisa, se você tá fazendo isso exclusivamente pra tapar um buraco. Porque aí entra no problema das coisas serem rasas. Porque você não tá fazendo o negócio pensando desde lá de trás de como você vai encaixar isso de forma útil pra fazer as pessoas se sentirem representadas de verdade. Porque ninguém olha pra representação de um gay na novela e fica tipo, nossa, esse sou eu. Porque não é assim. Ninguém quer ver uma personagem ser assim só porque ela é assim, sem nada de útil pra ela.
Em relação à sua visão sobre a comunidade gamer, o comportamento tóxico da comunidade, você já passou por situações assim?
Já. Primeiro que é sempre vindo de homem. Eu nunca sofri nada do tipo vindo de uma mulher na comunidade, principalmente porque entende, né? E segundo que tem sempre o ponto do que é ser um gamer de verdade. E como as pessoas te colocam numa caixa, criam uma visão de você com base nisso. Você não pode jogar um jogo no fácil. Você tem que jogar no difícil. Porque se você joga no fácil, você não tá jogando de verdade. Você tem que gostar de jogo tal. Porque jogo é isso. Porque esse jogo é de verdade. Eu passei por uma situação assim como desenvolvedora também. Eu fui participar de uma maratona de desenvolvimento em 48 horas. E eu fui entrar em contato com um desenvolvedor que ele era, acho que da Rússia, algo do gênero. E ele tinha reclamado que a equipe dele tinha deixado ele de lado na maratona anterior. Eu falei, poxa, você fez um trabalho da hora, né? Você não quer juntar comigo e a gente fazer um jogo junto? E aí ele falou, tipo, ah, mas você tem que me falar quais jogos você joga pra ver se eu me interesso por você, pra ver se... porque eu sou um jogador hardcore. E aí eu falei, tipo, ah, eu jogo tais e tais jogos. E ele é tipo, ah, não, porque eu jogo Dark Souls, porque eu sou muito hardcore, porque eu faço todas essas coisas. E eu acho que a gente não pode desenvolver alguma coisa junto, porque você não vai se encaixar, tipo, a pessoa que tava chorando pra todos os cantos, porque ele tava tendo que fazer tudo sozinho, porque as pessoas abandonaram ele, ele queria uma equipe boa. E aí chega, tipo, alguém, sabe, ia ser eu e meu namorado pra participar junto. Pô, já tem um artista, já tem um programador com experiência, se oferecendo pra fazer um negócio junto com ele também, pra ajudar ele a não ficar sozinho na segunda maratona. E ele nega porque eu não sou gamer o bastante pra ele, porque eu não tô me encaixando no padrão do que ele acha que tem que ser, porque ele quer, porque ele é foda e eu não. Então essa foi uma situação que me deixou muito triste, de ir atrás de ajudar alguém da área, achando que tipo, ah, desenvolvedor precisando de ajuda, tô disponível, bora lá. E ainda sofrer isso de, tipo, dos jogos que eu jogarem não serem bons aos pés do que ele joga, não me encaixar nessa caixinha do que seria o suficiente pra ele.
Qual seria a sua visão do futuro na indústria de jogos, no Brasil, especificamente?
Eu acho que a indústria vai crescer muito, muito mesmo, vai desenvolver demais e vai ter cada vez mais mulheres participando disso, porque existem atualmente vários grupos que incentivam a Woman Game Jam, que tá aí sempre para fazer as maratonas só de mulheres, e propostas de incentivo à cultura para desenvolvimento de aplicativos para mulheres e coisas do gênero. Então eu acho que vai expandir, mas também vai depender muito do interesse do nosso governo, porque a gente precisa de programa de incentivo à cultura. A gente precisa que diminua os impostos, né, taxação de videogames e acesso a produtos e coisas do gênero. A gente precisa que tenha um incentivo para que as pessoas saibam mais sobre o que pode fazer jogo. Então, eu acho que vai crescer, mas vai depender bastante também da visão das pessoas mudarem.
E você acha que é satisfatório o que a gente tem hoje dentro dessa indústria?
Não, porque pensando assim, saindo da faculdade para trabalhar de fato como desenvolvedor de jogos, 90% das pessoas não se formam em jogos com trabalho na área, homem ou mulher. Então tá faltando muita coisa para a indústria poder crescer aqui de verdade. Mais incentivo de todas as partes. O Canadá é um país que tem muita empresa de jogos, que dá muito certo. E no Brasil ainda é muito pequeno, é difícil você ter oportunidade. E as oportunidades vão diminuindo, né? Dependendo do seu nível, na escala social, né? Do que você é. Você é hétero, você é homem, você é branco, você é isso, você é aquilo. Então vai diminuindo as suas perspectivas, vai diminuindo o seu acesso à cultura. Porque jogo é cultura. E enquanto as pessoas não mudarem a cabeça de que, hoje em dia a maior parte das jogadoras são mulheres. Mas isso é por causa da tia que joga Candy Crush. Mas a tia que joga Candy Crush não é uma pessoa jogando da mesma forma que você jogando Candy Crush? Não é porque é um jogo de celular, não é porque é alguém mais velho, não é porque é isso que vai definir se a pessoa é ou não alguma coisa. É a realidade, a indústria de jogos está crescendo, dispositivos móveis está crescendo, o celular não torna ninguém menos gamer, PC não torna ninguém menos gamer, videogame não torna ninguém menos gamer. Nada torna ninguém menos gamer. Quando as pessoas pararem de pensar nessas coisas e fazerem essa segregação do que é ser algo de verdade, do que é não ser, vai abrir muito mais porta para a menina chegar e falar: nossa, eu quero muito ser programadora quando eu crescer.
Falando do nickname, você utiliza um nickname neutro, feminino ou masculino?
É mais neutro, porque o meu apelido é Texugo. Uhum. Então faz muitos anos que o meu apelido é Texugo, e tipo, na faculdade me chamavam, né, agora me formei, mas me chamavam até na lista de chamada, assim, presença é Texugo. Então as pessoas no meu trabalho me chamam assim, então é um nickname neutro, mas quando eu usava feminino, aí geralmente dava mais enrosco. Eu começava a passar mais por isso, justamente quando eu era mais nova, e também porque eu usava mais nick feminino, e depois que eu mudei pra Texugo, começou a diminuir um pouco, justamente, né, porque as pessoas não sabem o que tá por trás. Uhum. Mas já chegou um ponto que, quando eu era mais nova, tinha um jogo, que era o Rabu, eu joguei Rabu Hotel por um tempo, e eu fiz uns amigos, e eu me sentia muito mal, por ser um jogo que é muita gente querendo saber da vida do outro, eu fingia que eu era menino, eu fingia até que meu nome era Vinícius.
Tinha até um nome.
É, então. E porque eu tinha mais amigos, assim. E aí, tipo, as pessoas ficavam querendo saber muito. E aí chegavam no ponto de, não, vamos falar por voz, então. E como que eu ia falar por voz se eu tava fingindo que eu era menino?
Entendi. E aí, você teve alguma situação onde você se revelou de fato ser menino ou não? Parou de jogar como Vinícius?
Eu parei de jogar com aquele personagem e criei outro depois, porque como menina mesmo, sem falar com aquelas mesmas pessoas, porque eu comecei a envelhecer mais um pouco também e me senti mais confortável comigo.
Uhum.
Eu era muito nova quando eu jogava o Rabu, então imagina, eu tinha 11 anos. Você sabendo que é uma menina de 11 anos do outro lado da tela, quais são as chances de não aparecer um louco, um tiozão, e querer falar alguma coisa? Então eu fazia isso como uma forma de proteção pra mim também, né? De esconder minha identidade pra não ter um risco.
Sim, isso é muito importante. Você mencionou o seu nick, né, Texugo, e por mais que seja um nickname neutro, particularmente me remete ao masculino, e eu imagino que isso deve acontecer também com outras pessoas. Você já percebeu algum tipo de surpresa quando você se revela uma mulher?
Sim, E já aconteceu o contrário também, porque eu conheci uma pessoa no Final Fantasy XIV, um amigo americano, e a gente jogou por, tipo, 2 anos em seguida, assim, um monte. E tinha um nome masculino e um personagem masculino. Até que um dia ele falou, ah, não, meu nome é feminino, eu sou mulher. E eu fiquei, tipo, cacete, eu te conheço há 2 anos.
Nossa!
E eu nunca soube disso. Então, pra mim, foi um choque, porque nunca tinha passado na conversa isso.
E era masculino.
Sim. E personagem masculino e masculino. E aí depois eu adicionei no Facebook todos, e realmente era uma mulher. E ela explicou que ela jogava com personagem masculino porque ela se sentia mais confortável assim.
Uhum.
Evitava dor de cabeça.
Você mencionou que quando você era mais nova, você jogava e para se proteger também, adquirir aquela identidade de Vinícius e se proteger não somente pelo fato de ser garota, mas de ser uma criança.
Sim.
Você acredita que os jogos passam algum tipo de proteção ou punição efetiva para crimes virtuais?
Não, porque é difícil. Primeiro que é difícil ter denúncia. A gente não costuma ser muito ensinada também que a gente pode reclamar desse tipo de coisa. E aí, quando tem alguma coisa, jogos maiores costumam ser mais punitivos, porque aí é a imagem deles que está em risco. Mas não é por uma preocupação ao bem-estar do jogador, é por uma preocupação à imagem da empresa, geralmente.
Uhum. E como desenvolvedora, como você acha que essas punições podem ser efetivas? Ou podem ocorrer, no geral?
Eu acho que, primeiro de tudo, tem que incentivar, se você tem que deixar claro que a empresa, o jogo, está disposto a lidar com essas coisas. Tem que deixar bem claro na sua política de privacidade, nos seus termos de uso, e também deixar claro ao longo do jogo. Ah, você vai entrar no jogo, tem um aviso, ó, denuncie gente tóxica, denuncie comportamentos que não vão de acordo com o que vocês concordaram pra jogar. Se você concordar em jogar o nosso jogo, você tem que estar ciente que você não pode xingar a mãe do coleguinha, você não pode humilhar alguém pela cor de pele, você não pode humilhar alguém pelo gênero, você não pode fazer nada disso. Então, deixar isso sempre bem claro e prestar atenção nas denúncias também. Quando alguém denunciar outro perfil, vê a sério e vê que às vezes só dar um ban de uma semana não serve pra nada. A pessoa vai voltar e vai fazer tudo de novo. Então é sempre importante ter uma equipe preparada pra lidar com essas informações que vai receber dos usuários, essas reclamações, essas denúncias, e também sempre deixar claro que se importa e que vai tomar as atitudes e as ações necessárias pra lidar com gente que tá fora do padrão da comunidade. Eu quero primeiro respeito, espaço, liberdade de escolha e a oportunidade de eu poder ter um personagem e poder ter uma experiência igual do meu amigo homem. Eu só quero que a indústria, que os jogos permitam que eu seja a mesma coisa que o meu amigo. Eu acho que no fim das contas, a única coisa que a gente pode querer esperar é que a situação mude na forma que a gente ensina os homens. Porque os homens tratam a gente assim porque eles foram ensinados a reproduzir as coisas desse jeito. Então, a situação vai mudar quando nós, como pais futuros, pararmos e ensinarmos para os nossos filhos que não é assim que se age, que isso não é a coisa certa a se fazer. Então, enquanto a sociedade não parar de colocar a mulher como um objeto e uma fragilidade, e o homem como um negócio de um desejo, e ter que ser viril, tem que ser forte, tem que ser grosso, as coisas não vão mudar, porque o machismo afeta tanto o homem quanto a mulher, e atrapalha a vida de todo mundo. Então, trazendo da gente pro próximo, a gente já vai resolver muita coisa mesmo.
Chegamos ao fim do episódio. Para ouvir outras produções do Mana, acompanhe-nos no Spotify e siga-nos nas nossas redes sociais, @manaesportsbr. Muito obrigada e até a próxima!
A gravação desse podcast foi realizada durante a pandemia do novo coronavírus, respeitando o isolamento social. As entrevistas foram realizadas à distância. Pesquisa, produção, locução e edição por Débora de Brito.